Senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa reunião. Temos finalmente quórum. Agradeço em primeiro lugar a presença do Sr. Presidente do Instituto de Estudos de Portugal, Dr. Fernando Nogueira. É um prazer recebê-lo aqui de novo. Creio que é a terceira vez que venho aqui à Comissão de Orçamento e Finanças, mas é a primeira vez que eu tenho o prazer, como Presidente da Comissão, de o receber. Seja bem-vindo a esta casa. A sua presença aqui hoje, como sabe, decorre de um requerimento que foi apresentado pelo Partido Socialista, com vista à audição dos três reguladores, Governador do Banco de Portugal, Presidente da CMVM e Presidente do Seguros de Portugal, tendo em vista analisar as repercussões e o impacto da crise financeira internacional em Portugal. Ouvimos já o Sr. Governador do Banco de Portugal, ouvimos já o Sr. Presidente da CMVM e hoje vamos ouvir a Vossa Excelência, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Vossa Excelência começará por usar a palavra, fazendo uma exposição. Já me deu nota que tenho aqui um PowerPoint para exibir aos senhores deputados, dando uma visão daquela que é a sua perspectiva da crise financeira internacional e do seu impacto no mercado segurador e nos fundos de pensões. Depois da sua exposição, que terá o tempo que vocês têm de entender pertinente e azado, nós iniciaremos o nosso debate com uma primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar, começando pelo partido, pelo maior partido da oposição, pelo PSD, seguindo-se o PS, PCP, CDS e Bloco de Esquerda. A esse primeiro acervo de questões, vocês têm de ir a responder de uma só vez, e depois teremos uma segunda ronda, se for esse o caso, se justificar, 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma vez mais agrupados em bloco, a que vossa agência também responderá de uma só vez. Uma vez mais, muito obrigado pela sua presença, tem vossa agência a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Permitam que cumprimento os senhores deputados e que agradeça a oportunidade dada ao Presidente do Instituto de Seguros de Portugal para fazer, enfim, uma breve exposição sobre os efeitos da crise financeira internacional no setor segurador e de fundos de pensões. Procurarei, nesta intervenção, esclarecer Vossas Excelências sobre os aspectos mais relevantes relacionados com a crise internacional e o seu impacto sobre o mercado segurador e de fundos de pensões, dispensando-me naturalmente de abordar as questões que estiveram por trás desta crise, que são suficientemente conhecidas e amplamente discutidas já em diversas reuniões. Assim, a minha intervenção abordará cinco pontos principais, quero enquadramento, no ponto 2 procurarei dar elementos sobre a evolução do mercado segurador e de fundos de pensões em 2008, a atuação do Instituto de Seguros de Portugal, a coordenação entre as autoridades de supervisão e um ponto final de conclusões e perspectivas, estando, como é natural e muito interessado, em responder a todas as questões que os senhores deputados entendam por bem colocar. Bom, é bem conhecido o importante papel que o setor segurador e os fundos de pensões têm como grandes investidores institucionais. O montante de ativos geridos pelos dois setores é bem esclarecedor dessa importância. No final de 2008, o conjunto de ativos da área seguradora e de fundos de pensões andavam na ordem dos 68 mil milhões de euros. Bom, estes ativos são aplicados seguindo princípios de prudência e com um elevado grau de dispersão e diversificação, mas é natural que são ativos colocados, enfim, no mercado nacional e internacional, e, portanto, sujeitos aos riscos de mercado e, no caso muito concreto desta crise financeira internacional, as carteiras registaram naturalmente desvalorizações. e mais adiante procurarei com o devido detalhe dar conta disso. A recessão económica terá, de certo, e tem vindo a ter, reflexos negativos ao nível do desenvolvimento da atividade seguradora e da evolução dos fundos de pensões, em função da diminuição do rendimento disponível dos particulares e da redução da atividade económica. Procurei já trazer um conjunto de dados da situação do setor segurador no final de 2008. Alguns desses dados ainda são dados provisionais, não definitivos, mas penso que os dados finais não serão muito diferentes daqueles que aqui irei tratar. Bom, em 2008, o volume de prémios do setor segurador, portanto, o volume de produção, ascendeu globalmente a cerca de 15.336 milhões de euros, o que traduz um acréscimo global de 11,5% face ao valor verificado em 2007. A evolução positiva do conjunto da produção do setor segurador deveu-se em grande parte ao crescimento do ramo de vida, que registou um crescimento na casa dos 17,5%. Permitia-me salientar o peso significativo dos planos de poupança reforma no conjunto da produção do ramo de vida, planos que representaram aproximadamente 22% da produção do ramo de vida e 77% destes contratos relativos a seguros com rendibilidade garantida. Gostava também de dar nota que durante o ano de 2008 que se verificou um crescimento significativo dos resgates do ramo de vida, os quais atingiram um montante na ordem dos 6,7 mil milhões de euros, mas no caso específico dos PPRs, aplicações que têm um suporte de médio e longo prazo, os resgates foram apenas de 1,1 milhões de euros. Face ao crescimento da produção do ramo de vida, parte significativa destes resgates foi, por certo, utilizada na subscrição de outros produtos, não significando, portanto, uma retirada líquida do mercado. Em anos anteriores, essa situação também se verificava, mas em 2008 o volume de resgates aumentou. E das análises efetuadas e da informação disponível, podemos concluir que uma grande parte desses valores foram canalizados para novos investimentos em produtos de poupança do ramo vida. Nos ramos não-vida, verificou-se uma quebra global de 1,3%, potenciada sobretudo pelo decréscimo na produção do ramo automóvel, que teve um decréscimo na ordem dos 7%, e na modalidade de acidentes de trabalho, em que o decréscimo se aproximou dos 3%. Estes dois ramos têm um peso muito significativo no conjunto da atividade não-vida, e a quebra global foi muito influenciada pelo comportamento destes ramos. Continuamos a restar no ramo doença, que tem aumentado o seu peso no conjunto da produção, um crescimento positivo na casa dos 9%. O conjunto dos ramos patrimoniais, portanto incêndio e outros danos, o crescimento também foi positivo na casa dos 3,5%. E os restantes ramos, com maior peso na área da responsabilidade civil, nos transportes, um crescimento próximo dos 7%. Vou passar a seguir, enfim, a dar dados do investimento das empresas de seguros. Portanto, no final de 2008, o investimento das seguradoras, seguindo princípios de segurança e rendibilidade adequados, representava em títulos do Estado e títulos das empresas cerca de 81%. Seguindo-se, em termos de importância, a exposição a fundos de investimento 7%, a ações 3% e imobiliário cerca de 2%. Os valores mobiliários apresentam uma dispersão geográfica muito significativa, com os emitentes nacionais a representarem 25% do total, enquanto as emissões provenientes da União Europeia, excluindo Portugal, atingem os 56%. Em termos de informação, enfim, registar que a dispersão é grande, mas destacamos os emitentes provenientes da Alemanha, da França, Espanha, Grã-Bretanha e Holanda. Aplicações provenientes dos Estados Unidos, enfim, representavam cerca de 4% no investimento total. Em termos de concentração setorial, importa destacar a relevância das emissões provenientes do setor financeiro, com cerca de 74% do investimento global, resultante, como é natural, do papel que o setor bancário assume como intermediário no financiamento de uma parte significativa dos agentes económicos. Só para dar algum destaque, e é uma oportunidade para referir isso, o papel quer das seguradoras, quer dos fundos de pensões, é um papel muito significativo como investidores institucionais, e nesta situação de crise, as seguradoras procuram adequar os seus investimentos à rendibilidade e segurança e dar nota de que neste momento, por exemplo, o investimento do setor segurador na Banca Nacional em depósitos a prazo ronda os 4,5 mil milhões de euros e o contributo dos fundos de pensões é de cerca de 2,7 mil milhões de euros. Portanto, isto dá bem conta da importância do setor segurador nacional e é, de um modo geral, essa a posição, enfim, das seguradoras nos diferentes mercados, das seguradoras e dos fundos de pensões. As provisões técnicas no final de 2008 rondavam os 47 mil milhões de euros, dos quais cerca de 86% correspondiam ao ramo vida. Um ponto que nos é muito, muito caro e no que concerne aos índices de solvabilidade, deixar aqui aos senhores deputados este elemento. A grande maioria dos operadores nacionais funciona com base em níveis de solvência bastante superiores aos mínimos regulamentares exigidos, o que permite, em conjunturas de volatilidade acrescida, como aquela que temos vindo a atravessar, disporem de uma almofada que atenua parcialmente os efeitos da evolução negativa dos mercados. No final de 2007, o nível de solvência global do setor era de 169%. Não dispondo ainda o Instituto de Dados Finais, estão em curso os processos de conclusão e de encerramento de contas, mas achamos importante trazer aqui à Comissão o montante que nós admitimos que seja o valor para o final de 2008. E estamos convencidos que esse valor se deverá aproximar dos 160%. O que isso significa é que, estruturalmente, o setor segurador continua a apresentar níveis muito confortáveis de solvabilidade. Para a manutenção deste nível de solvabilidade, contribuiu o reforço de fundos próprios que foi efetuado por algumas das empresas durante o ano de 2008 e que rondou os cerca de 240 milhões de euros. Temos assim, enfim, no final de 2008, um excesso de cerca de 1,3 mil milhões de euros e os fundos próprios das empresas de seguros atingiam o montante de 3,1 mil milhões de euros. Bom, no âmbito de uma política de gestão de riscos, o setor segurador transfere, como é sabido, parte das suas responsabilidades para o mercado de resseguradora internacional. E também nesta área o Instituto faz um acompanhamento muito próximo e os dados que estão publicados em relação ao ano de 2007 mantiveram-se em 2008 e os critérios são critérios muito rigorosos de colocar essas responsabilidades em mercados sólidos e dar aqui nota de que os principais resseguradores do mercado português são resseguradores alemães e suíços. A crise financeira foi determinante na evolução dos resultados do setor segurador em 2008. Enfim, sobretudo pela situação ao nível das imparidades e nas valorizações registadas nos mercados acionistas. As imparidades assumidas pelo setor segurador, isto também não é um número final, mas dá uma ideia da dimensão, deverão ter ficado em 2008 na casa dos 414 milhões de euros. O resultado de 2007, recordo aqui, foi de 650 milhões de euros. A estimativa para o resultado final do setor segurador é que o resultado tenderá a ser um resultado positivo, mas marginal, sem grande significado. Olhando declinadamente para esse resultado, e não sem expor aqui essa situação, a maioria dos operadores vai apresentar resultados positivos, mas resultados de expressão inferior à de 2007. Enfim, na medida em que as preocupações dos operadores e também do Instituto foi que as imparidades fossem assumidas nas contas de 2008, seguindo as boas práticas e os princípios internacionais estabelecidos. Há uma minoria de operadores que apresentam resultados negativos com maior expressão, enfim, tendo em conta as maiores exposições ao segmento de obrigações, mas a grande maioria dos operadores vão apresentar resultados positivos, mas resultados de menor expressão e, globalmente, esse resultado será marginalmente positivo. Passando ao setor dos fundos de pensões, dar também aqui nota de que no final de 2008 o valor sob gestão ascendia a cerca de 20 mil milhões de euros, mais concretamente 20.242 milhões de euros. Registamos, na comparação entre 2007 e 2008, um decréscimo de cerca de 9,5%. Este comportamento foi necessariamente influenciado pela evolução observada nos índices bolsistas mais relevantes e pela instabilidade sentida no mercado obrigacionista. É de salientar que, em 2008, o esforço contributivo por parte das empresas e dos particulares, num cenário de dificuldades económicas acrescidas, traduziu-se, apesar de tudo, numa contribuição global de cerca de 2,4 mil milhões de euros. Portanto, as contribuições em 2008 rondaram os 2,4 mil milhões de euros. Um número também significativo e que interessa destacar tem a ver com os pagamentos assumidos dos benefícios, que rondou um valor na casa de 1,2 mil milhões de euros. O que isto, enfim, significa é que os fundos de pensões, geridos numa ótica de médio e longo prazo, em 2007, como é fácil de observar pelo slide exposto, as contribuições foram apenas de 1,075 mil milhões de euros, eu digo apenas quando comparado com o número de 2008, e em 2006 o valor também foi um valor semelhante. E isso resultou naturalmente da evolução do mercado de capitais e da valorização dos ativos, acima de tudo no segmento acionista. E claro que a desvalorização verificada no segmento acionista em 2008 exigiu o maior esforço de contribuições e daí o montante de 2,4 mil milhões de euros. Bom, a composição dos investimentos dos fundos de pensões é naturalmente compatível com a natureza de responsabilidades de longo prazo. No final de 2008, os títulos de dívida continuavam a ser a categoria mais representativa, com cerca de 43% do total dos investimentos, dos quais cerca de metade correspondia a títulos do Estado, seguindo-se a exposição a fundos de investimento, 23%, a ações, 13%, e imobiliário, 9%. Os valores mobiliários apresentavam uma dispersão geográfica significativa, com os emitentes nacionais a representarem 32,6% do total, enquanto os provenientes da União Europeia, excluindo Portugal, atingiam os 57%. Nestes últimos, verifica-se também uma dispersão significativa, e destacando-se os emitentes provenientes da Alemanha, Irlanda, França, Luxemburgo, Espanha e Itália. Em termos de concentração setorial, verifica-se a semelhança do setor segurador, mas aqui com menor expressão, uma percentagem em emissões provenientes do setor financeiro de cerca de 53% do total dos investimentos. No que respeita aos índices de solvabilidade, estima-se que a desvalorização das carteiras, o conjunto das carteiras, tenha rondado cerca de 15% do valor global, o que corresponde a cerca de 3,3 mil milhões de euros. Bom, esta desvalorização, conjugada com o efeito positivo das contribuições líquidas de pensões, enfim, que contribuiu para a diminuição global do nível de financiamento, o que nos leva, enfim, a concluir que, estando absolutamente, enfim, garantido e salvaguardado o adequado financiamento das pensões em pagamento, o nível de solvabilidade diminuiu, enfim, com esta desvalorização de 3,3 mil milhões, mas continuará, enfim, a respeitar os valores próximos do mínimo de solvência. Nós tínhamos uma situação até 2007 de um maior conforto no nível de solvabilidade global, que rondava os 116%, e esta desvalorização irá colocar o nível de solvabilidade próximo dos 100%. O Instituto de Seguros de Portugal estará naturalmente aberto e de acordo com a legislação em vigor para apreciar e aprovar os planos de financiamento que venham a ser necessários para a recuperação dos níveis mínimos previstos no normativo em vigor. Este mecanismo é particularmente importante na conjuntura atual, contribuindo para viabilizar a continuação dos planos complementares de reforma ou permitir uma adequada flexibilidade às empresas no seu financiamento. No tocante à exposição a ativos de maior risco, destacar aqui que a exposição ao subprime por parte das empresas de seguros e dos fundos de pensões nacionais é inexpressiva. Relativamente aos produtos estruturados de crédito, essa exposição ascende a cerca de 8,8% e 5,2% do total dos investimentos das empresas de seguros e dos fundos de pensões, sendo a grande maioria referente a operações de securitização de créditos hipotecários de qualidade. O facto das carteiras de investimento das empresas de seguros e dos fundos de pensões apresentarem uma dispersão muito acentuada tem permitido que o impacto relativo de situações de falência de algumas entidades internacionais, como foi o caso do Lehman Brothers, seja diminuto. Contudo, é evidente que o aprofundamento da crise nos mercados acionistas e o crescimento significativo dos spreads das obrigações de entidades privadas têm colocado cada vez mais maior pressão na estrutura económica e financeira das empresas de seguros e dos fundos de pensões, razão pela qual o Instituto de Seguros de Portugal continua a efetuar um acompanhamento contínuo da evolução verificada em cada instituição e na globalidade do mercado. Passando à atuação do Instituto de Seguros de Portugal, gostaria de destacar que no âmbito da crise, o Instituto de Seguros de Portugal assumiu como política geral a manutenção dos princípios prudenciais em vigor como base essencial para a credibilidade da regulação e supervisão do setor e como elemento fulcral na manutenção da confiança dos consumidores. Naturalmente que o Instituto de Seguros de Portugal utilizará toda a flexibilidade que lhe está atribuída pela legislação em vigor, nomeadamente na apreciação e aprovação de eventuais planos de recuperação e de financiamento que se mostrem necessários. O Instituto encontra-se a acompanhar ativamente os desenvolvimentos internacionais relevantes, quer ao nível contabilístico, quer ao nível da supervisão prudencial, para que se possam tomar todas as medidas consistentes com o padrão de reação das autoridades europeias à presente situação. O que eu pretendo significar com isto é que os princípios internacionais de contabilidade continuam a ser seguidos com todo o rigor e prudência e com a estabilidade absolutamente necessária. No contexto da crise, o Instituto intensificou os procedimentos de análise da evolução das carteiras de investimentos, tendo testado de forma periódica cenários de choques ao nível do respectivo valor de mercado, de forma a antecipar as consequências nas garantias financeiras e atuar de forma preventiva. Por outro lado, foi intensificado o reporte prudencial e foi reforçada a atuação da supervisão junto das empresas de seguros, no sentido do cumprimento escrupuloso das regras de avaliação dos ativos e das responsabilidades e dos níveis de representação das provisões técnicas e da margem de solvência. Para reposição ou reforço desses níveis, foi necessário o aumento dos fundos próprios, como há pouco destaquei, efetuado pelos acionistas de algumas empresas, através quer da realização de aumentos de capital, quer da figura dos empréstimos subordinados. Em termos regulamentares, gostaria ainda de realçar as alterações efetuadas ao nível das normas internacionais de contabilidade no tocante ao reconhecimento e à avaliação de instrumentos financeiros em mercados não ativos e de forma a potenciar a comparabilidade das contas com o reforço da importância atribuída à divulgação precisa e concreta dos critérios utilizados para o cálculo da imparidade. Reconhecendo o Instituto a importância da gestão de riscos e do seu controle interno, colocou recentemente em consulta pública um conjunto detalhado de orientações por tipo de risco que pretendem refletir boas práticas utilizadas neste âmbito. Com esta iniciativa, o Instituto de Seguros de Portugal pretende elevar o grau de aplicação efetiva dos princípios de boa governação, divulgando um referencial que pode ser utilizado para a avaliação da qualidade dos sistemas implementados por cada empresa. Ainda no âmbito da crise financeira, o Instituto de Seguros de Portugal tem vindo igualmente a atribuir uma especial atenção ao nível da relação com os consumidores, procurando prestar informação que evite a tomada de decisões precipitadas e não fundamentadas. A este nível, gostaria de deixar aqui alguns apontamentos. A monitorização trimestral da situação dos resgates no ramo de vida. Uma resposta pronta às dúvidas e reclamações colocadas pelos consumidores, nomeadamente quanto à segurança dos seus investimentos e à situação do mercado segurador. É conhecido que o Instituto tem há muitos anos uma área de apoio aos consumidores, mas atendendo esta situação de crise, temos procurado que tudo aquilo que envolve matérias ligadas à aplicação e à poupança, que as respostas sejam rápidas e o mais claras para que os consumidores se sintam apoiados e esclarecidos. A resposta às dúvidas e reclamações, portanto, colocadas relativamente a estas questões. Foi criado no sítio da internet um sistema de divulgação sobre comissões e rendibilidade dos planos de poupança-reforma, que para além de possibilitar aos tomadores de seguro um elemento de informação adicional que fundamenta a tomada de decisões de investimento esclarecidas, potencia pelo efeito da disciplina de mercado e de concorrência entre operadores, que sempre decorre da divulgação de informação comparada, uma mitigação do valor das comissões máximas atualmente praticadas. Para além disso, o Instituto de Seguros de Portugal tem reforçado a atuação de supervisão junto das empresas de seguros, no sentido de que estas cumpram escrupulosamente todos os requisitos de informação regularmente previstos para que os consumidores possam tomar decisões esclarecidas e fundamentadas. No tocante à coordenação entre autoridades de supervisão, gostaria de deixar também aqui alguns apontamentos. No âmbito da crise financeira, têm sido reforçados os mecanismos de cooperação e troca de informação entre as autoridades de supervisão, quer no quadro nacional, quer no quadro internacional. O Conselho Nacional de Supervisores Financeiros aumentou a frequência das respectivas reuniões, nas quais, para além das usuais trocas de informação sobre a evolução dos mercados, foram debatidas as principais medidas que têm vindo a ser adotadas a nível nacional e internacional, tendo por objetivo o reforço da estabilidade financeira e trocadas informações sobre as situações mais preocupantes ao nível prudencial. Para além disso, pela sua importância na consistência da abordagem regulamentar, é de salientar o entendimento comum divulgado pelo Banco de Portugal e pelo Instituto de Seguros de Portugal sobre os critérios a utilizar no conhecimento de imparidade de determinados ativos em entidades sujeitas à sua supervisão. A crise financeira veio ainda potenciar um primeiro e efetivo teste aos mecanismos de cooperação em situações de crise estabelecidos nos memorandos de entendimento entre as autoridades de supervisão. O facto de se tratar de um primeiro teste em concreto, conjugado com a rápida evolução da crise e a consequente necessidade de, em algumas situações, serem tomadas medidas urgentes num prazo bastante curto, veio contribuir para a identificação de aspectos a melhorar na coordenação, os quais passam, por exemplo, pelo desenvolvimento já em curso de detalhados procedimentos operacionais em situações de crise, semelhantes aos já estabelecidos para algumas outras matérias, como é o caso da supervisão dos conglomerados financeiros. De qualquer modo, face às consequências da crise e ao modo como ela tem sido gerida nos diversos países, uma das conclusões que se pode desde já extrair é que não existem modelos institucionais de supervisão perfeitos. Todos apresentam virtudes e limitações. Ainda neste âmbito, é de registar o início dos trabalhos do Comitê Nacional para a Estabilidade Financeira, o CNEF, cujas reuniões permitiram um profícuo intercâmbio de informação sobre as iniciativas de combate à crise a assumir por cada uma das entidades no âmbito das respectivas concorrências. Permitam-me ainda que destaque também a nível do Comitê Europeu das Autoridades de Supervisão de Seguros e Pensões Complementares de Reforma, o SEIOPS, no qual, como é conhecido, o Instituto de Seguros de Portugal assume a presidência do Grupo de Trabalho sobre as matérias relacionadas com o processo de supervisão, os sistemas de governação e as questões contabilísticas, foram incrementadas as iniciativas de troca de informação, seja no âmbito da tomada de posições comuns a nível europeu, seja para a implementação homogénea de medidas a nível internacional. É de referir que esta crise veio tornar ainda mais clara a necessidade de se concluírem as negociações sobre o novo regime de solvência aplicável ao setor segurador a nível europeu, o chamado Solvência II, em cujo desenvolvimento o Instituto de Seguros de Portugal e o mercado segurador português têm desempenhado um papel extremamente relevante. Permitam-me que conclua e que deixe aqui algumas perspectivas de evolução futura. A crise financeira internacional teve um impacto significativo no desempenho do mercado segurador e de fundos de pensões em 2008, como pudemos observar pelos dados que aqui trouxe à Comissão. De qualquer modo, não é demais destacar que o setor segurador esteve à altura e o setor de fundos de pensões de assumir os seus compromissos e que a solvência, quer no setor segurador, quer nos fundos de pensões, continua a evidenciar conforto que vale a pena aqui destacar. O nível de solvência no setor segurador, mesmo apesar dos efeitos muito consideráveis desta grave crise financeira, apresenta uma solvabilidade estrutural que nos dá conforto. A nível dos fundos de pensões, como também tive a oportunidade de referir, a desvalorização da carteira de ativos foi mais acentuada, cerca de 3,3 milhões de euros. Não podemos deixar de ter presente a desvalorização dos índices bolsistas, quer europeus, quer mundiais, e para além disso, algumas carteiras de fundos de pensões estavam mais expostas a ações nacionais do setor financeiro, que tiveram desvalorizações muito significativas. Daí a necessidade de um reforço maior como aquele que foi feito, de 2,4 mil milhões de euros. E não devemos afastar a necessidade de alguns fundos de pensões necessitarem de planos de financiamento para reporem os níveis de solvência e níveis que respeitem os mínimos previstos e, desejavelmente, com o conforto que se verificava anteriormente. E também, em relação a essa situação, o Instituto, como lhe compete, estará disponível e atento para que isso aconteça, porque o que é importante é que continuemos a viabilizar os planos de pensões. Gostaria ainda de deixar aqui uma última palavra e que não era necessária, que o prolongamento desta crise e os seus efeitos na chamada economia real trazem preocupações ao setor segurador e, desde logo, enfim, não só em relação à gestão da sua carteira de investimentos, mas também à matéria segurável. O crescimento negativo registado em 2008 no não-vida de 1,3%, muito influenciado pelo comportamento do ramo automóvel. E este crescimento negativo de cerca de 7% do ramo automóvel não é apenas a diminuição da matéria segurável. Pelos dados que o Instituto dispõe e da troca de informações com os operadores, há também uma parte que tem a ver com o aumento ou um acentuar da concorrência e com uma descida do prémio médio que nós estimamos entre os 8% e os 10%. É natural que a massa segurável nos acidentes de trabalho também venha a levar a alguma quebra da produção neste ramo. E naturalmente que se a saúde das empresas não for saudável, é natural que as contribuições necessárias para os fundos de pensões também se venham a ressentir. Portanto, temos que gerir com critérios de rigor, de muita prudência, com muito acompanhamento, mas não pondo em causa a estrutura e os princípios em que assentam quer a gestão do setor assegurador, quer dos fundos de pensões, pois é essa a nossa obrigação, a calcular a cobertura dos riscos e a calcular que as poupanças das famílias e das empresas estão garantidas. Muito obrigado e estou naturalmente à disposição dos senhores presidentes. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Fernando Nogueira, pela excelente exposição que acabou de nos fazer. Uma exposição, aliás, muito oportuna, porque eu creio que quando se fala da crise financeira, habitualmente concentramos exclusivamente na atividade bancária e financeira do curro e esquecemos um pouco, menorizamos um pouco a área dos seguros e dos fundos de pensões. E esta é uma área, de facto, muito importante, nem sempre, enfim, com a visibilidade que tem a atividade financeira e a atividade bancária, mas é, de facto, fundamental, não só porque os seguros destinam-se a prevenir a atividade seguradora, a prevenir situações de risco, mas que também estão em causa aqui os fundos de pensões e, portanto, a segurança das pessoas na sua vida pós-trabalho e, portanto, o relevo e a importância da solvabilidade, da estabilidade e da eficiência do mercado de seguro de fundos de pensões neste cenário de crise internacional é, de facto, fundamental e a sua exposição, creio que, colocou a tónica na importância deste setor e na confiança que efetivamente continua hoje a existir sobre a solvabilidade do setor segurador e do fundo de pensões. Antes de passar a palavra, recordo aqui a talho de foice, já cá está ali um conselheiro de François Mitterrand e ainda há pouco tempo um autor de um estudo para o presidente Sarkozy, que dizia numa das suas obras mais recentes, A Sociedade do Futuro, que os seguros iam ser umas atividades económicas com mais peso nos próximos anos, exatamente porque as pessoas, tendo em vista assegurar a sua qualidade de vida, tendem cada vez mais a prevenir situações de risco. E, portanto, não estamos a falar de uma atividade marginal, estamos a falar de uma atividade que vai ter um crescimento exponencial nos tempos mais próximos, sobretudo quando a turbulência dos mercados coloque em crise a estabilidade e a segurança dos cidadãos. Feito este comentário pessoal, vamos iniciar o nosso debate, começando pelo PSD. Senhor Deputado Hugo Velosa, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD agradece a presença e a exposição do Dr. Fernando Nogueira, Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, e pela exposição que nos fez, exaustiva, sobre a evolução em 2008 do setor segurador de fundo de pensões, e eu queria fazer um primeiro comentário breve, pelo menos parece-nos poder chegar a essa conclusão, que realmente os efeitos da crise internacional na crise do sistema financeiro interno nestes produtos dos seguros e dos fundos de pensões não parece ser tão grave como os efeitos que ocorreram no setor bancário ou os efeitos que ocorreram nos setores de outras aplicações financeiras. E, portanto, isso é o que me parece resultar da exposição que nos fez. No entanto, também tomei nota aqui de alguns números da sua exposição que nos parecem revelar alguma preocupação. Aliás, o Sr. Presidente disse logo no início da sua exposição que estes setores tinham também uma exposição ao risco, aos vários riscos inevitável, e depois nos números disse-nos, eu tinha observado os números até 2007, disse-nos que o registro de perdas e imparidades em 2008 nas empresas seguradoras seria da ordem dos 414 milhões de euros, que em 2007 essas empresas tiveram um resultado positivo de 650 milhões de euros e que este ano terão, em 2008, terão um resultado positivo marginal. Bom, isto não deixa de ser, apesar de tudo, números reveladores de alguma preocupação, naturalmente. Portanto, por outro lado, aliás, também num dos quadros que nos apresentou, disse que no setor dos fundos de pensões, os montantes geridos tiveram sempre a aumentar de 2004 a 2007 e em 2008 tiveram um decréscimo de 9,5%. Portanto, estes números vistos assim do ponto de vista global geram naturalmente algumas interrogações que eu deixaria ao Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. E o primeiro conjunto de perguntas era: qual a situação real das empresas seguradoras face a estes números, são real agora, se nesta evolução negativa o Instituto de Seguros de Portugal teve alguma intervenção efetiva no que estava a passar no mercado segurador e dos fundos de pensões, no caso afirmativo, que tipo de intervenção teve? Já disse alguma coisa do que foi feito, mas isto julgo que justificaria, e nós vivemos uma época em que estamos sempre com a ideia, pelo menos nós, que as entidades supervisoras, reguladoras e supervisoras devem ter um papel muito ativo do ponto de vista prudencial, mas também não só do ponto de vista prudencial, para evitar que as situações aconteçam. Portanto, esta situação faz com que eu ponha uma outra questão. É que esta situação está a ter esta evolução negativa, sobretudo nos últimos meses de 2008, face à crise financeira internacional, mas em que medida é que o Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal prevê que a situação vai evoluir nestes primeiros meses e em 2009, face a esses dados que tem? Porque essa é uma matéria em que cada um dá a sua opinião. Uns dizem que já acabou, que pior que isto não será, que vai melhorar a partir de agora, outros dizem que melhorará só a partir de 2010. Eu queria saber, do ponto de vista opinião, face aos dados que tem, naturalmente privilegiados, de acompanhamento do setor, qual a evolução previsível para esta situação, quer em relação ao setor segurador, quer em relação ao setor dos fundos de pensões. Houve aqui uma nota sobre os PPR. Eu queria um esclarecimento sobre os PPR, até porque existe eu já tinha conhecimento que existia esse site em que os consumidores poderão consultar a evolução dos PPR, mas eu, portanto, quando sei, existem dois tipos de PPRs e os PPRs estão em linhas gerais. Alguns deles estão mais sujeitos aos riscos ou mais permeáveis aos riscos, aos vários riscos, nomeadamente dos mercados acionistas. Eu queria saber, em relação aos PPRs, exatamente qual é a situação concreta que se vive neste momento do ponto de vista do Instituto de Seguros de Portugal e a evolução que tem tido face a esta situação de crise que se vive neste momento. Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Eu gostaria de deixar aqui, tenho deixado, o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que integra naturalmente o Banco de Portugal e a CMVM, presidido pelo Banco de Portugal, dá uma sensação que poderá ter um papel muito positivo na situação de crise financeira que se vive, mas ao mesmo tempo dá uma sensação, e eu terei que dizer isto, pelo menos nas outras audições, que é capaz de não ser suficiente para resolver problemas de fundo e problemas fundamentais que o setor tem. Por isso eu deixava uma série de questões relacionadas com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, do ponto de vista do Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, como é que tem funcionado, se as reuniões têm o número de reuniões suficientes e necessárias para resolver os problemas e que decisões, no essencial, têm sido tomadas nesta matéria. Em relação aos fundos de pensões, eu tomei nota, antes de vir para cá, de umas declarações públicas, de uma entrevista que o Sr. Presidente deu, a dizer que estava a monitorizar os fundos de pensões e que não havia motivos para alarme, apesar do momento ser extremamente difícil. Nós já vimos alguma evolução, neste quadro que aqui nos trouxe, da situação até em relação a estas declarações. Mas, naturalmente, que gostaríamos de saber se mantém esta posição. Naturalmente que não compete ao Presidente do Instituto de Seguros de Portugal dizer se deve haver alarme ou não em relação aos fundos de pensões, mas queria que nos concretizasse um pouco mais, porque também ficamos com a ideia que os fundos de pensões já não têm, digamos, a mesma capacidade ativa que tinham de segurança para os titulares dos fundos de pensões do que aquela que tem neste momento e, portanto, também saber uma perspectiva da evolução desses fundos de pensões. O Sr. Presidente não nos falou aqui de uma área que é a área de mediação de seguros, em que houve alguma evolução com o novo regime jurídico, novo já não é novo, tem algum tempo, mas que é um regime jurídico que nos pareceu positivo para regularizar o funcionamento da mediação de seguros. Embora não tenha falado na sua exposição, eu gostaria de saber se este novo regime jurídico durante o ano de 2008, se os efeitos foram positivos da aplicação do novo regime jurídico, se tem alguns números para nos dar sobre a regularização de situações dos mediadores de seguros e da sua função, e, portanto, era também essa questão que lhe deixava. Vou deixar uma última questão. Falou-nos ali da evolução do ramo vida e do ramo não-vida. E é interessante realmente verificar essa evolução que tem tido ao longo do tempo. Mas, no entanto, a evolução sempre, a evolução que tem tido, quer o ramo vida, quer o ramo não-vida, tem sido sempre semelhante, de certa forma, ao longo dos anos, sobretudo a partir de 2004. E a questão que eu deixava sobre isso era o seguinte: face a estes novos dados que nos trouxe neste quadro, quer em relação ao ramo vida, quer em relação ao ramo não vida, era de saber qual a influência que teve a situação de crise que já se verifica nestes dois setores dos seguros, ou se as influências foram outras. No ramo automóvel, pode ter uma determinada evolução, como nos disse, pode até nem ter nada a ver com a situação da crise financeira. E, portanto, qual o efeito da situação de crise em relação à evolução destes dois setores seguradores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Tenho a palavra a Sra. Deputada Leonor Coutinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a exposição que nos foi aqui feita e que foi muito útil. E eu gostaria apenas de complementar com algumas perguntas, porque muitas também já foram feitas aqui pelo meu colega. Gostaria de perguntar três coisas. Em primeiro lugar, falou-nos aqui na desvalorização das carteiras compensada, portanto, por contribuições de 2.400 milhões de euros. De onde é que vêm essas contribuições? Gostaria que aclarasse um pouco isso, porque me parece muito importante. Por outro lado, também falou no reforço dos fundos próprios. Gostaria também que me dissessem se foi fácil fazer esse reforço dos fundos próprios, uma vez que na banca essas coisas têm sido relativamente difíceis, e por isso gostaria que aqui nos aclarasse essa parte. Em segundo lugar, em relação aos consumidores, temos que reconhecer que o Instituto de Seguros de Portugal tem feito passos importantes, friendly, em relação aos consumidores, e penso que também a confiança também se ganha por essa via, mas falou aqui na supervisão estar atenta a que as empresas de seguros cumpram os requisitos de informação para os consumidores. Parece muito importante essa parte, até porque dos seus colegas da CMVM há também essa preocupação e, no entanto, nós somos muitas vezes confrontados com produtos. Ainda há uns dias recebi umas pessoas do BPP que tinham comprado um produto que julgavam que era uma coisa e era outra. Fiz um requerimento à CMVM que nos diz que aquele folheto, aquele contrato, devia-lhes ter sido apresentado, mas na realidade não foi, portanto, era ilegal. Que probabilidade há que nos seguros também haja esse tipo de produtos? Como é que o Instituto tem a certeza e o que é que pode fazer para reforçar essa certeza nas pessoas de que os produtos que são vendidos ao público são fiscalizados, estão conforme com a lei, são claros e em que não há, portanto, produtos em que se vê muitas vezes gato por lebre. Eu parece-me isso muito importante, até porque nos outros setores a gente tem verificado diariamente que essas situações ocorreram com muita frequência. Em último lugar, gostaria de lhe... Foi aqui também sinalado o aumento, portanto, dos seguros de vida com a baixa, no fundo, dos PPRs. Também gostaria que ilustrasse um pouco esses movimentos de vasos comunicantes, como é que eles ocorreram nestes últimos dois anos, porque no fundo é algo que se verifica em 2007 e 2008. Finalmente, gostaria de lhe falar a nível europeu da CEOPS. Penso que no momento em que estamos, não é a nível nacional que se consegue fazer novas políticas, que a resolução da crise obviamente passará por cooperação internacional e também por novas orientações e, portanto, gostaria de lhe perguntar se a nível da vossa coordenação europeia se há ideias de novas de novidades a nível do desenvolvimento ou da supervisão do setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Leonor Coutinho. Tem agora a palavra o deputado José Lourenço, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, quatro questões que gostaria de colocar. Eu cheguei ligeiramente atrasado, mas pareceu-me perceber que a rentabilidade global dos fundos de pensões em 2008 terá sido ligeiramente positiva. Não sei se falou sobre isso, não. Gostaria de saber. Gostaria também de saber qual é a solvabilidade atual do principal fundo de pensões, que é o fundo de pensões do BCP, que tinha um valor global em 2007 de cerca de 5,6 mil milhões de euros, e em relação ao qual têm surgido publicamente preocupações, nomeadamente por parte dos trabalhadores deste grupo financeiro. Também gostaríamos de ter informação, se possível, qual é a rentabilidade global para 2008 dos fundos de pensões individuais, vulgarmente conhecidos como os PPRs. E até que ponto, por fim, podem os portugueses que individualmente recorreram à aquisição de PPRs, enfim, com forma de poupança, até que ponto eles podem dormir descansados, no sentido que, enfim, se houver problemas com estes fundos, o que é que lhes sobra? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscritos agora na primeira ronda e eu concedo a palavra ao Sr. Presidente dos Seguros de Portugal para responder a este primeiro conjunto de questões.
Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas e pela oportunidade que me é dada de aprofundar ainda algumas matérias. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Losa e a conclusão que extraiu, enfim, da exposição que eu fiz, enfim, na verdade, se compararmos a dimensão dos montantes em causa e os efeitos da crise no setor bancário e no setor segurador e de fundos de pensões, enfim, o setor bancário tem uma exposição maior. Mas aquela que, enfim, nós temos na área seguradora e nos fundos de pensões traz, naturalmente, preocupações, sem exageros e sem colocar aqui uma nota demasiado otimista, o que eu pretendia dizer é que quer o setor segurador, quer o setor de fundos de pensões, registavam em 2007 níveis de solvabilidade confortáveis, foram muito importantes para uma maior resistência a esta profunda crise financeira. De qualquer modo, as repercussões foram significativas, enfim, e desde logo, até pelos dados que o Sr. Deputado Velosa teve a ocasião de destacar. O setor segurador tinha registado no seu conjunto resultados positivos, cerca de 650 milhões de euros em 2007, e sem assumir o compromisso de um número, porque procurei trazer aqui aos senhores deputados informação o mais concreta possível, mas utilizando também níveis de prudência que são compreensíveis, porque os operadores ainda estão a efetuar os seus feitos de contas, as contas estão a ser auditadas e não temos dados finais e acabamos, enfim, estamos no princípio de fevereiro, o que não é sequer tradição. Mas, também pelas razões que referi, do acompanhamento permanente que o setor, que o Instituto tem feito e dos mecanismos que tiveram que ser implementados a nível das seguradoras para uma resposta mais frequente e mais rápida à autoridade de supervisão, permitiram que fizéssemos este exercício. Enfim, e admitindo um resultado positivo, marginal para o conjunto do setor segurador, quando comparado com os 650 milhões de euros de 2007, desde logo, o setor assumiu aqui uma perda significativa. As imparidades registadas já nas contas de cerca de 414 milhões de euros, não é? Justificam em grande parte este resultado. Mas claro que as imparidades ao serem assumidas alivia os operadores em 2009 e, como tive a oportunidade de destacar, a exposição no segmento acionista é uma exposição reduzida, mais reduzida no setor segurador, e é previsível que nesta área as perdas por imparidades sejam menores em 2009. De qualquer modo, o comportamento do mercado da dívida, o mercado obrigacionista, está longe de estar estabilizado e sabemos quais são, enfim, os spreads praticados no longo prazo, o que leva a que os reflexos na carteira das obrigações também seja um reflexo que tem que ser levado em consideração. Mas vale a pena aqui voltar a destacar que os princípios seguidos, quer na área seguradora, quer nos fundos de pensões, dispersão dos investimentos, rigor na seleção, levaram a que, apesar de tudo, e quando comparamos a nossa situação com situações conhecidas a nível internacional, que resistimos e fechamos o ano de 2008 com um nível de solvência globalmente satisfatório no setor segurador, enfim, de conforto, na casa dos 160%, e que nos fundos de pensões a solvabilidade que excedia os limites regulamentares em 2007, enfim, permitiu que os efeitos desta crise, que foi maior na carteira de ativos dos fundos de pensões, e estamos a falar de uma carteira que em 2007 andava na casa dos 22 mil milhões de euros, passou para os 20 mil milhões em 2008, e já fruto do reforço das contribuições feitas. A senhora deputada Leonor Coutinho, e eu depois referia mais questões colocadas, mas como estou a tratar desta matéria dos fundos de pensões, quais foram as principais contribuições? Enfim, como é conhecido, na estrutura dos fundos de pensões, e olhando para o valor global, cerca de 80% dessas responsabilidades têm a ver com empresas do setor financeiro, os bancos, não é? Os planos dos nossos principais bancos estão em fundos de pensões. E é sabido que só o fundo de pensões do BCP, com os seus mais 5 mil milhões, tem um peso grande, mas não é o único. Bom, e portanto, desde logo, muitas destas contribuições foram contribuições feitas por essas entidades, mas não só, porque há entidades, enfim, como o grupo PT, que também tem os seus fundos de pensões, mas 80% das responsabilidades têm a ver com o setor financeiro e com os principais bancos operarem em Portugal, o BCP, o VES, Tota Santander e outros. Bom, são conhecidas medidas de caráter excepcional que, por exemplo, o Sr. Governador do Banco de Portugal anunciou, enfim, dando a possibilidade aos bancos, durante 4 anos, em relação às menos valias que afetam as suas responsabilidades dos fundos de pensões, de as poderem regularizar no período de 4 anos. Eu também tive a oportunidade de sublinhar, e volto a fazê-lo, que o Instituto, não só em relação aos planos dessas entidades, mas a outros, usará de maior flexibilidade. Há um elemento que é um elemento fundamental. É, a todo momento, têm que estar asseguradas as responsabilidades pelas pensões em pagamento. Não é? Isso não pode haver ruptura aí. Em relação às restantes responsabilidades, nós temos, com prudência, flexibilidade, rigor e muito realismo, procurar ajudar a que sejam encontradas as melhores soluções para que, em prazos que não podem ser prazos excessivamente longos, mas também não podem ser de um dia para o outro, esses níveis de solvabilidade sejam recuperados nos casos em que isto se verifique. Nós temos situações em que, apesar de forte desvalorização verificada, os níveis continuam acima dos mínimos exigidos, portanto acima dos 100%. A questão profunda que o Sr. Deputado Hugo Velosa colocou em relação à situação real, o Instituto não podia deixar de fazer outra coisa. Além dos reportes habituais em situações normais, teve que acionar planos de acompanhamento, que já o vinha fazendo até antes do agravamento da crise, no sentido de monitorizar a cada momento, e o momento não é instantâneo, mas com uma frequência muito considerável, em primeiro lugar, se aquilo que é um elemento fundamental na área seguradora, é que as responsabilidades que estão refletidas nas previsões técnicas, e que vimos que no conjunto do setor assegurador são cerca de 48 mil milhões de euros, e só no ramo de vida estão mais de 40 mil milhões, não é? Porque muita da poupança dos portugueses, ao contrário daquela ideia que o Sr. Presidente, que me agradou ouvir esse destaque, fez, o setor assegurador tem aqui um papel também decisivo, que é a ideia de que poupança é só nos bancos, e muita da poupança, os bancos são um agente da colocação de produtos da área seguradora, mas estão depois nos balanços das seguradoras. Portanto, em relação a esses mais de 40 mil milhões do ramo vida, acautelar a todo momento que os ativos, seguindo as regras de dispersão que estão estabelecidas, cobriam as responsabilidades. Esse é um elemento essencial. Procurando não complicar as coisas, e a este nível, e desta comissão, e do acompanhamento que os senhores deputados fazem da atividade normal e dos muitos debates e das reuniões que conduzem, eu também destaquei que aquilo que é a margem de solvência, e qual é a margem de solvência, são os fundos próprios dos operadores, neste caso das seguradoras, que estão a todo momento disponíveis para poderem funcionar como mecanismo que complemente a cobertura dos ativos. Isto é, uma desvalorização dos ativos, e com estas oscilações tão acentuadas que se verificaram, isso é natural que aconteça, há esses fundos próprios que excedem os 3 mil milhões de euros, são património próprio das seguradoras, que dá a garantia da solvabilidade para que a todo momento possam ser utilizados para atenuar ou para cobrir as responsabilidades das seguradoras. E uma das características dos produtos de poupança da área seguradora, e também respondendo a uma questão colocada no tocante aos PPRs, e como bem acentuou o Sr. Deputado Hugo Velosa, nós temos PPRs que funcionam sob a forma de seguro, e que esses PPRs, a característica que têm é que há, em regra, o capital está sempre garantido, e há, em alguns casos também, uma rendibilidade garantida. Portanto, há uma taxa de rendimento que é assumida independentemente dos resultados obtidos. E quando os resultados são positivos e permitem que as seguradoras distribuam a chamada participação nos resultados, essa componente da participação acresce à taxa garantida. E, portanto, na verdade, o site do Instituto disponibiliza informação sobre os PPRs geridos sob a forma de contrato de seguro. Porque há outros PPRs que estão ligados a fundos de investimento, e esses PPRs, em alguns casos, desde logo, não têm capital garantido, ou podem não ter capital garantido. E, em muitos casos, também não têm rendibilidade garantida, porque, não havendo capital, não há rendibilidade.
O que se tem assistido no mercado é que os consumidores, ou os pequenos afogadores, ou os afogadores, rapidamente se apercebem das características dos produtos e procuram colocar as suas poupanças ou fazer canalização ou reinvestimento de poupanças noutros produtos para produtos que ofereçam mais garantia. E hoje o que as pessoas privilegiam é, desde logo, um capital garantido. E se conseguirem também uma taxa de rendimento garantido, isso é melhor. E há muitos produtos na área seguradora que funcionam assim. Relativamente às questões do Conselho Nacional de Supervisores, se as reuniões são suficientes, enfim, o Conselho tem hoje uma periodicidade maior das reuniões, e não é de há um mês ou há dois, já eu estou há cerca de 2 anos na presidência do Instituto, e pelo menos desde essa altura passaram a ser feitas reuniões mais regulares. Foi criado, como já tive a ocasião de dizer noutra intervenção feita aqui na Comissão, uma estrutura de suporte e de apoio ao Conselho e vários grupos de trabalho que têm funcionado para matérias que dizem respeito às 3 áreas de atuação e com uma intensa atividade. De resto, as consultas públicas que têm sido feitas, os normativos aprovados e as propostas legislativas evidenciam bem isso. Há protocolos estabelecidos entre as autoridades. E queria aqui, de uma forma muito clara e simples, dizer o seguinte. Não é por falta de protocolos, não é por falta de regulamentos e não é por falta de haver ou não espaço para reuniões, que há as reuniões que forem necessárias. Esta crise, mas não era preciso esta crise, independentemente dos modelos e das estruturas, as instituições são aquilo que as pessoas quiserem que elas sejam. Claro, quanto mais equilibrados e adequados forem os modelos, isso ajuda a funcionar. Mas nós não podemos viver isolados. E na área financeira, isso aplica-se integralmente. Quer dizer, independentemente do papel e da responsabilidade atribuída a cada supervisor em concreto, enfim, que estão estabelecidas essas responsabilidades no quadro legal, deve haver da nossa parte, e é nesse sentido que temos todos vindo a trabalhar, e o Instituto tem essa disponibilidade permanente, uma disponibilidade para troca de informação, para consolidarmos e utilizarmos toda a informação existente a nível das 3 autoridades, para que possamos funcionar sempre com maior conforto. Não há modelos perfeitos e nós temos hoje a oportunidade de melhorar ainda mais o nosso modelo. Não só tirando conclusões em relação ao que se tem passado em Portugal, mas, acima de tudo, em relação àquilo que se tem passado nos mercados internacionais. E eu gostava também de deixar aqui uma nota para que isto fique claro. E permitam-me que não responda exaustivamente a cada um dos senhores deputados, não é, mas porque as matérias acabam por estar interligadas em relação à senhora deputada Leonor Coutinho e à questão do SEIOPS. Nós, enfim, temos que ter presente o seguinte. No caso da atividade seguradora, enfim, o grande projeto que está a ser desenvolvido há alguns anos, e que havia um calendário que apontava para que ele pudesse ser implementado em 2011-2012, mas 2011 era o objetivo, eu refiro-me ao Solvência II. O Solvência II é uma reforma muito profunda, em que a solvência assenta ainda mais no risco e, portanto, criando a nível dos diferentes países comunitários um modelo que seja um modelo mais homogéneo. Porque, apesar dos esforços feitos nos últimos anos, nós ainda continuamos a ter situações que são significativamente diferentes de mercado para mercado. Quando nós dizemos um modelo de solvência assente no risco, isto é, mais assente em princípios do que em regras. O modelo atual, com as suas virtudes, é um modelo que muitas vezes não diferencia a dimensão dos operadores. Para operadores com dimensão diferente ou operadores mais abertos a assumir riscos, os capitais exigidos são, em muitos casos, semelhantes. Claro que há, depois, através de mecanismos que são aplicáveis, uma forma de atenuar isso. Mas um modelo de solvência assente no risco. E o Instituto tem tido um papel que foi, de resto, destacado a nível do CEOPS, um papel muito interveniente. Presidimos um grupo de trabalho importantíssimo. Temos vários elementos da nossa equipa técnica envolvidos em diferentes subgrupos de trabalho. Portanto, somos um ator muito ativo e muito participativo nas discussões e na participação ao mais alto nível, e referi na minha intervenção que era desejável que esta crise não atrasasse a data que está prevista para a implementação do Solvência II. Mas o que eu queria aqui referir é que nem sempre a informação disponível pelas autoridades de supervisão a nível dos diferentes países é semelhante. E o que eu aqui posso dizer, sem ser mal interpretado, é que o nível de informação reportada ao Instituto de Seguros de Portugal é dos mais exigentes. Claro que poderia ser colocada essa questão. Não basta ter informação. É preciso ter informação e agir rapidamente e sempre que necessário, quando essa informação permite evidenciar situações que precisam de acompanhamento especial. Mas discute-se muito a nível comunitário se o grau de exigência, por exemplo, que o Instituto tem em relação a determinados reportes, e só para dar aqui um exemplo, o Instituto recebe com uma periodicidade trimestral, não é? E, para além disso, há depois informação adicional sempre que necessário, mas tem a posição exaustiva da carteira de investimentos das seguradoras e dos fundos de pensões, com todo o detalhe, com todo o conhecimento. E esse elemento enriquecido e com medidas que reforçamos nos últimos meses permitem que façamos um acompanhamento permanente das situações. Há muitas autoridades que não dispõem dessa informação. E mais do que isso, há algumas autoridades que acham que não necessitam dessa informação. E, portanto, o nosso papel, no quadro dos trabalhos do Solvência II, é defendermos, não é o nosso sistema, mas é evidenciar que há informação que é absolutamente necessária e imprescindível. Porque há sempre aquele princípio de não estar a subcarregar os operadores. Quanto mais informação os operadores disponibilizam para os supervisores, isso tem custos. Enfim, e conhecemos todos as teorias que se desenvolviam à volta disso. Tem que haver aqui equilíbrio, tem que haver efetivamente intervenção. E da nossa parte, ainda há poucas semanas, enfim, convidamos técnicos de uma das autoridades mais importantes do quadro comunitário e estiveram nas nossas instalações durante um dia a tomar contacto com os reportes que temos e com a informação que é disponibilizada ao Instituto. E os resultados dessa reunião foram extremamente importantes no sentido de sensibilizar. Portanto, isto para dizer que nem sempre o papel dos supervisores pode ser avaliado sem um conhecimento mais profundo das situações. Claro que não interessa que o reporte de informação se faça só para que a autoridade disponha de informação. Isso até é negativo. Nós temos que ver em cada informação que é disponibilizada como é que a trabalhamos, que conclusões é que podemos retirar e sempre, sempre que seja possível e desejável que a devolvamos ao próprio mercado, para o mercado a utilizar. Mesmo, enfim, para terminar ainda as questões colocadas pelo Sr. Deputado Hugo Losa em relação aos fundos de pensões e à evolução, já toquei em alguns aspectos. Claro que uma desvalorização de 3,3 mil milhões, não é, na carteira de ativos é significativa e levou a que as contribuições em 2008, no momento que não terá sido o melhor para as empresas, tivessem aumentado. Porque também é fácil concluir que quando a carteira de ativos beneficiava da evolução dos mercados bolsistas, as contribuições foram mais reduzidas, subindo, enfim, os ativos, não é? E cobrindo as responsabilidades, não seria necessário novas contribuições, desde que os princípios de dispersão estejam cumpridos. E, como sabemos, há limites para os diferentes ativos, quer no segmento acionista, quer noutros segmentos. A evolução do ano de vida e não vida. A evolução futura, que é também uma questão que agradeço que me tenha sido colocada. Bom, os primeiros dados de 2009, a evolução do mês de janeiro, a nível dos mercados bolsistas e do comportamento, quer no segmento acionista, quer obrigacionista, não foram dos melhores. Enfim, todos nós assistimos ainda a novas notícias, a insuficiências que vão sendo conhecidas e à instabilidade que se verifica, não é? E há umas semanas em que as coisas melhoram e na semana seguinte. Globalmente, o janeiro não foi um mês positivo e, portanto, estes dados de final de 2008, se eu trouxesse a fotografia de janeiro, mas isso não tem, enfim, o significado que tem o fecho em 2008 e, portanto, o nosso acompanhamento continua a ser um acompanhamento muito frequente e vai continuar a registar-se. No FIDA, é natural que, sendo a oferta de seguros de poupança com as características que eu evidenciei de garantias de capital e de rentabilidades garantidas e que muitos dos operadores estão a lançar produtos acentuando estas componentes, nós estamos convencidos que globalmente o ramo de vida pode registar um crescimento positivo em 2009. Em relação ao ramo não-vida e a questão que foi colocada no ramo automóvel, claro que o crescimento de menos 7% no automóvel, como procurei evidenciar na minha intervenção, resulta, por um lado, em redução da matéria segurável. Sem querer entrar em pormenores, em 2008, com uma mudança nas contribuições para o Fundo de Garantia Automóvel, que passaram contabilisticamente a ser logo assumidas em relação ao próprio exercício e não como ao modelo que vinha funcionando de trás, há cerca de 2,5% que estão a penalizar o crescimento negativo do ramo automóvel, que não seria de 7%, andaria nos 4,5%. E também tive a ocasião de dizer que parte desse comportamento tem a ver com uma descida generalizada no prémio médio do ramo automóvel, que nós estimamos que se tenha situado entre os 8% e os 10%. mas é natural, enfim, que com o agravamento da crise financeira, que se reflete, enfim, no tecido económico, quer a nível das famílias, quer das empresas, que não resistemos globalmente crescimentos positivos no não-vida, e que possamos continuar a ter um crescimento, embora ligeiro, mas negativo no não-vida, apesar do bom comportamento nos seguros de saúde, que têm ganho um enorme peso, e no comportamento da área patrimonial e da área da responsabilidade civil. Mesmo para terminar, a mediação de seguros. A mediação de seguros, a mudança de regime e a aplicação do Decreto-Lei 2006, enfim, que foi implementado depois em 2007, na sequência da diretiva, cumpriu, a nosso ver, os objetivos que foram estabelecidos. Foi uma mudança serena, tranquila, em que o Instituto procurou, já com a utilização dos meios tecnológicos mais avançados e do seu site, que toda essa mudança fosse feita com um grande acompanhamento e com ações de esclarecimento junto dos operadores e, naturalmente, dos mais pequenos, que têm menos informação e que estão menos estruturados. Em termos gerais, houve uma redução de cerca de 12 mil operadores na área da mediação. Dos 37, 38 mil, o número veio para o número abaixo dos 25 mil operadores. Temos vindo a assistir a algum aumento desse número. Mas os principais objetivos passavam por termos uma área de mediação que desempenha um papel importantíssimo, mais bem formada, melhor dotada e que continua a prestar e a desempenhar um papel valioso, que é um papel de clarificação, de transparência na informação que é disponibilizada para os tomadores de seguros. Portanto, nesse aspecto, tudo correu como foi programado e sem nós destacamos isso numa publicação do Instituto, sem contencioso, sem recursos, tudo se passou de uma maneira muito, muito positiva. Passando à senhora deputada Leonor Coutinho, de certa forma, a atualização das carteiras dos fundos de pensões, já me referi a isso, não é? O peso do setor financeiro, as contribuições de 2,4 milhões, quais foram, de facto, as entidades, o reforço dos fundos próprios. Achei muito interessante e esse realismo que está sempre presente nas questões colocadas pela senhora deputada Leonor Coutinho. Enfim, não é nada fácil. Não é nada, os operadores terem que reforçar os seus capitais é sempre, enfim, um exercício que não é fácil, mas as coisas correram bem e, portanto, todos os operadores que necessitavam de reforços dos seus fundos próprios para manterem os níveis de solvência exigidos, foi feito e, portanto, os cerca de 240 milhões de euros têm a ver exatamente com isso. Dos consumidores e o cumprimento dos requisitos de informação, enfim, noutra sede e em reuniões que temos tido, isto é um trabalho que nunca está acabado e temos que o continuar a manter. E acima de tudo, não perdermos de vista que nem sempre as coisas se resolvem disponibilizando a informação. A informação é muito importante, mas tem que ser informação elaborada de forma simples, consistente, clara e que destaque os aspectos essenciais e que permita aos consumidores, que nós também estamos nesse papel, que haja condições para os consumidores, através da leitura dessa informação, estarem melhor habilitados para tomarem as suas opções. Mas é um esforço que tem que continuar, porque nós sabemos que nem sempre esse esforço é acompanhado do interesse que é desejado, que os consumidores disponibilizem uma parte do seu tempo a lerem a informação. Mas também esta crise vem acentuar a importância que a informação tem e no quadro dos contactos com os consumidores e nas questões que nos são colocadas, isso está bem evidente, que os consumidores estão hoje atentos, e felizmente que é assim, a pormenores que no passado não estavam. Sem estar a querer amassar os senhores deputados, o Instituto já há muitos anos, enfim, que tem uma área, um departamento, tem uma área de relação com os consumidores, que a tem fortalecido para que a resposta seja uma resposta rápida e eficiente, mas para além disso, nós criamos numa reestruturação que foi feita há cerca de 2 anos, logo nos primeiros meses da minha chegada ao Instituto, um departamento de supervisão orientado para as questões comportamentais. Como sabem, os supervisores da área financeira tinham as suas estruturas muito orientadas para a supervisão prudencial, mas nós temos já há 2 anos, e esse departamento tem vindo a ser reforçado, um departamento, enfim, que procura fazer o acompanhamento de todas estas matérias, e claro que as reclamações que chegam ao Instituto são reclamações que, para além de se procurar dar uma resposta concreta a cada caso, permitem que façamos uma avaliação permanente do que é que está por trás dessas reclamações e que possamos depois agir junto dos operadores para que determinadas práticas sejam modificadas. Porque senão resolvemos ou ajudamos a resolver uns casos e ao lado estão a surgir outros. E, portanto, é muito importante que a gestão destas duas áreas seja feita de forma integrada e como nós procuramos fazer. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Lourenço, nós não dispomos neste momento de dados das rendibilidades efetivas em 2008. Até porque esses dados só nos têm que ser fornecidos depois das contas estarem concluídas. Mas nas opções dos planos individuais, como referi, enfim, temos situações de aplicações em que o capital e a rendibilidade está garantida e outros em que isso não acontece. Eu não me queria aqui referir em relação a um fundo de pensões em concreto e à questão que colocou no BCP, que é, em relação ao BCP, como em relação a qualquer outro fundo, o acompanhamento que fazemos é um acompanhamento permanente e não temos ainda dados finais, porque para avaliarmos como é que a situação está em 31 de dezembro de 2008, é necessário que os trabalhos de atuariais que estão a ser desenvolvidos, quer pelo BCP com o acompanhamento do Instituto, sejam concluídos. Mas dentro daquela informação global, e o BCP faz parte desse universo, os níveis de solvabilidade baixaram, porque estavam com mais conforto em 2007, mas mesmo assim, de um modo geral, e sem me referir a um caso em concreto, eles cumprem os mínimos exigidos em 2008, pensamos nós, se não houver qualquer surpresa. Eu peço desculpa se fui exaustivo e se passei os senhores deputados, mas era a vontade que tinha de responder com o máximo detalhe de informação às questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, pelas respostas que produziu em relação às questões colocadas pelos deputados. Eu tenho uma inscrição, pelo menos para esta segunda ronda, não sei se haverá mais, mas é uma inscrição do Sr. Deputado Mário Patiano, então, do PSD. Se há uns senhores deputados quiserem ainda, nesta segunda ronda, intervir, fará o favor de se inscrever. Sr. Deputado Mário Patiano, então, tem a vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Minha intervenção, enfim, as minhas questões são muito breves, porque queria, em primeiro lugar, associar-me aos cumprimentos que são devidos ao Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal pela qualidade da informação que nos forneceu, quer na exposição, quer nas respostas que nos deu. Também queria associar-me à observação do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de dizer que o setor dos seguros e dos fundos de pensões não tem tido, digamos assim, a relevância que tem, sobretudo para esta matéria tão preocupante como é o da crise financeira global, e portanto congratulo-me com a circunstância de estarmos a discutir esta matéria e também com o facto do Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal, como nos comunicou, presidir um grupo de trabalho muito relevante no âmbito da FINDA, do CEOPS, e que trata de matérias da maior relevância para que possamos também nós ter uma compreensão mais global do que se passa designadamente na cena internacional. E a minha questão tem a ver justamente com isso. E basicamente respeita a seguinte matéria: as preocupações que têm a ver com a evolução da carteira das seguradoras e dos fundos de pensões, mas numa perspectiva de que são grandes investidores institucionais e no mercado de obrigações vamos assistir, por força justamente da crise financeira internacional, a um aumento muito acentuado das emissões, designadamente das repúblicas e, portanto, dos Estados soberanos. E a minha primeira pergunta vai neste sentido, face àquilo que acentuou na sua exposição, que é justamente que o mercado das obrigações está hoje sujeito a fenómenos relativamente invulgares, que têm a ver com uma aversão ao risco que está no sistema, que é maior do que é habitual, e também uma volatilidade muito grande, a circunstância dos investidores, companhias de seguros e fundos de pensões se preocuparem fundamentalmente com o segmento médio e longo prazo, onde essa volatilidade tem impactos muito significativos em potenciais perdas das carteiras. A questão que queria perguntar, face justamente à sua experiência internacional, é se nos pode comunicar um sentimento positivo quanto àquilo que é o que é esperável neste mercado, não é? Porque ele é realmente muito, muito importante para criar uma estabilidade acrescida ao mercado financeiro global e também à suavização desta crise. Portanto, queria perguntar ao Sr. se, face àquilo que é o conhecimento que tem, ainda por cima, referiu-nos que entendemos também que é muito relevante, que o Instituto de Seguros de Portugal acompanha com bastante frequência a evolução das carteiras em Portugal e que isso é muito positivo do ponto de vista daquilo que são os trabalhos internacionais. Queria perguntar-lhe sobre esta matéria, o que é que nos pode dizer, o que é que expectava relativamente este ano de 2009. Se o mercado vai continuar tenso, difícil, ou se há elementos positivos no sentido de um regresso, ainda que gradual, à normalidade do mercado de obrigações de médio e longo prazo. A segunda questão e última que lhe queria colocar tem a ver com uma matéria sobre a área bancária. Já temos uma informação importante que tem a ver com esta diferença, chamemos-lhe assim, perspectivas entre a banca europeia e a banca anglo-saxónica, fundamentalmente americana, porque constatámos que na área bancária, embora haja uma repercussão muito forte sobre a banca europeia e temos testemunhos, europeia continental, se assim me posso exprimir, a verdade é que os grandes problemas ao nível do setor bancário têm estado na banca norte-americana e banca britânica, não negligenciando o que se passa noutros mercados. Mas em matéria de mercado segurador não temos essa informação. Ouvimos falar designadamente que, e consideramos um elemento muito positivo, que nos tenha dito que a exposição em Portugal a produtos derivados seja relativamente pequena, de 8,8%, embora não me falha, o que é muito positivo, mas conhecemos, a nível internacional, situações de grande dificuldade. Quem não se lembra, por exemplo, do problema da AIG e da sua exposição excessiva entre aspas, mas certamente se poderá dizer, estes produtos derivados, e também é uma coisa que é a tomada de posições de seguros sobre ativos bancários, que é uma matéria também que não era muito habitual. E a pergunta que eu queria fazer concretamente é como é que vê, do ponto de vista da cena internacional, o reposicionamento, se assim posso exprimir, das principais entidades seguradoras, face aos excessos, entre aspas, cometidos no modelo anglo-saxónico. O que é que nós podemos esperar neste ano difícil de 2009 relativamente ao comportamento estratégico das grandes empresas seguradoras e, naturalmente, qual é o posicionamento do nosso setor segurador e também dos fundos de pensões, enfim, à sua escala, neste difícil ano de 2009. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Patinha. Então, não tenho mais nenhum inscrito. Sr. Presidente do Seguro de Portugal, tem Vossa Excelência a palavra.
Sr. Deputado Mário Patinha, então, agradeço muito as questões colocadas e as referências que fez, enfim, que tome também pela relação que tenho muito hoje em ter com o Sr. Deputado. Há pouco dizia que, acima de tudo, o que se deseja é que os mercados, enfim, estabilizem e os desenvolvimentos durante o mês de janeiro, infelizmente, em alguns casos, vieram contrariar algumas das evoluções verificadas no final do ano. Nos últimos dias, algumas dessas evoluções menos favoráveis já têm evoluído de forma positiva, mas o que se evidencia ainda é uma grande instabilidade. E como o Sr. Deputado bem destacou, é crucial para o setor segurador que, por força das responsabilidades que assume, quer na área do vida, quer na área do não vida e dos compromissos que tem a médio e a longo prazo, e também nos fundos de pensões, que os mercados financeiros sejam mercados estáveis e que funcionem na base também da confiança. Quando, no início da minha intervenção, eu referi que no final de 2008 a área seguradora em Portugal tinha aplicações em depósitos a prazo na casa dos 4,5 mil milhões de euros e os fundos de pensões um valor próximo dos 2,7 mil milhões, o que isso significa é que os diferentes atores estão atentos, não é, à situação real do mercado. E não havendo, enfim, essa confiança e as condições de estabilidade que são necessárias, procuram, dentro, enfim, dos limites prudenciais e dentro dos limites estabelecidos, mas tomarem posições de maior conforto até terem informação e confiança para aplicarem os investimentos em ativos de médio e longo prazo. Foi também a intenção na minha exposição dar o máximo de informação, sem estar a amassar os senhores deputados, de que os ativos, quer da área seguradora, quer dos fundos de pensões, mas na área seguradora, o segmento acionista sempre foi um segmento com menor expressão, 3-4% diminuiu nos últimos tempos. Enfim, na área dos fundos de pensões chegou a estar acima dos 12%, mas essas aplicações são feitas maioritariamente em dívida pública e obrigações das empresas e têm um peso significativo. E quando olhamos para as outras componentes, apesar desse peso ser menor, como destacou e bem a questão dos produtos estruturados, que representa pouco mais de 5% na área seguradora, na volta de 8% no setor dos fundos de pensões, e estamos, acima de tudo, a falar de aplicações feitas em países onde o peso dos Estados Unidos é muito reduzido, e também o do Reino Unido. Enfim, eu destaquei a França, a Itália, a Espanha, a Holanda, mas, enfim, as aplicações estão feitas também em entidades dos países que referiu. Há uma linha permanente de preocupação, é o máximo de segurança e o máximo de expressão, que foram muito importantes para mantermos, não é, a qualidade da solvência conduzida. Mas se a confiança não voltar de forma mais clara aos mercados, e se a estabilidade não for um dado permanente como necessitamos, nós vamos continuar a viver tempos muito difíceis. A transferência de crédito através de produtos estruturados, enfim, nestas percentagens que referi, há uma parte, enfim, que é crédito hipotecário também de instituições portuguesas, não é? que faz parte deste. Mas o setor assegurador é, por natureza, um setor que tem necessidades permanentes de investir. Mesmo quando mantém o mesmo nível global, há desinvestimento, não é? E há uma renovação desse investimento. Nós temos o ciclo invertido, encaixamos, enfim, o prémio ou a captação da poupança, e mais tarde é que temos que responder por essas responsabilidades. Portanto, os sinais das primeiras semanas de janeiro não foram, infelizmente, sinais da evolução positiva que se registou nas últimas semanas de dezembro. Tem havido grande vulnerabilidade e, portanto, são necessárias, acima de tudo, enfim, medidas de reforço dos capitais próprios de entidades que são conhecidas, entidades bancárias a nível mundial, e isso é desejável que aconteça o mais rapidamente possível para que volte a ser reposta, não é, a confiança e a estabilidade necessária nos mercados internacionais. Porque o mercado português é um mercado que não é suficiente para a colocação das responsabilidades que o setor assegurador e de fundos de pensões têm que gerir, até porque há limites de concentração até em grupos financeiros. Enfim, um grupo financeiro, quando um grupo financeiro tem, temos que olhar para as responsabilidades globais, e, portanto, há limites que têm que ser respeitados, não é, relativamente à concentração desse risco. Mas o mercado nacional, há uns anos atrás, era um mercado maioritário em termos do investimento das seguradoras, mas com o desenvolvimento do ramo de vida e dos fundos de pensões, é absolutamente necessário fazer os investimentos numa ótica internacional, para que os critérios de prudência e de expressão estejam sempre presentes. Porque a área seguradora, para além dos riscos específicos da sua atividade, não é, tem que gerir de uma forma profunda e cuidadosa todos os outros riscos que afetam uma entidade do setor financeiro em geral. E daí eu ter destacado que o Instituto colocou em consulta pública, até 13 de março, um documento que nós usamos de maior importância, porque achamos que não é por falta de legislação nem por falta de normativos, não é, que as coisas não funcionam melhor. E, portanto, elas têm funcionado bem, mas há espaço para melhorar. E esse normativo, que é intitulado Orientações Técnicas, é um trabalho, enfim, foi desenvolvido em conjunto com a Associação Portuguesa de Seguradores e com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
para, em relação a todos os riscos a que estamos sujeitos, o risco específico de seguros, o risco de liquidez, o risco de taxa de juro, o risco de mercado, o risco operacional, o risco reputacional, que nós entremos em situações concretas e exemplos de todas as preocupações e a profundidade com que essa informação deve ser organizada e implementada a nível de cada operador. Quer estejamos em presença de operadores de pequena, de média ou de grande dimensão, de uma forma adequada. Porque a informação, e não é isso que acontece em Portugal, mas permitam-me esta liberdade, não deve ser disponibilizada só para cumprir o que está estabelecido no normativo da autoridade de supervisão. Em primeiro lugar, a informação deve existir para as responsabilidades de gestão de cada operador. E nós sabemos que há todo um trabalho também nesta área que tem que ser desenvolvido, porque quando nos referimos a um sistema de controle interno, temos também que desmistificar algumas práticas de que a informação, o caráter confidencial da informação, que terá sempre que existir, não deve levar a que a informação fique apenas, não é, no conhecimento do órgão de gestão de primeira linha. Ela deve ser disponibilizada, não é, para a estrutura da empresa e para as áreas que têm responsabilidade específica. Devem ter a informação para fazerem o acompanhamento. Não, não estou a dizer que isto se verifica, mas se recuarmos uns anos, a ideia em relação aos relatórios da auditoria é que o relatório da auditoria era uma coisa muito confidencial e ficava restrito a uma ou duas pessoas, não é? E não é uma boa prática. Quer dizer, o relatório da auditoria, os relatórios de controle interno e toda a informação que envolvem estes riscos é um documento, enfim, que tem... Não, a qualidade não é pelo número de páginas, mas anda próximo das 40 páginas, em que procuramos risco a risco, elemento a elemento, exemplificar e acentuar como é que a informação deve ser organizada para o operador dispor dessa informação, para naturalmente o operador estar em qualidade, em condições de fornecer cada vez mais informação de qualidade ao supervisor. É um contributo. E nós achamos que esse conjunto de orientações técnicas não é necessário alterar o quadro normativo vigente. O Instituto, em 2005, no quadro de iniciativa já para que nos aproximemos dos princípios do Solvência II, emitiu um normativo para o sistema de controle interno, que tinha que ser implementado no limite até ao final de 2008, e consideramos que estamos agora numa nova etapa, numa etapa de já se melhorou a qualidade e a quantidade de informação, e agora temos ainda que fazer esse esforço qualitativo. E sempre com esta ideia, a gestão não é feita pelas autoridades de supervisão. A gestão é feita pelos operadores. E há uma responsabilidade que é uma responsabilidade que tem que ser partilhada. Tem que ser partilhada pelos revisores oficiais de contas, tem que ser partilhada pelos auditores externos e, naturalmente, tem que haver um empenhamento e um acompanhamento permanente da parte dos supervisores. Eu agradeço muito a oportunidade que o Sr. Deputado Mário Patinho Antão me deu para responder, enfim, de uma forma naturalmente não exaustiva às questões. Foi um gosto muito grande.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. Chegamos ao fim deste ciclo de audições na Comissão de Orçamento e Finanças dos diversos reguladores para apreciarmos e aprofundarmos a questão da crise financeira internacional e o seu impacto em Portugal. Direi mesmo que fechamos com chave de ouro face à excelência da apresentação e da exposição do Sr. Presidente do Instituto de Seguros de Portugal. E queria dizer-lhe que a Comissão de Orçamento e Finanças sente-se hoje e os deputados da Comissão mais habilitado do que nunca a debater e a tratar politicamente esta matéria, o impacto da crise financeira em Portugal, e daí o interesse, a utilidade e a oportunidade sagaz da audição de Vossa Excelência e dos colegas reguladores que o antecederam. Nós temos como deputados uma missão difícil, mas que é a nossa missão, foi por isso que fomos eleitos, que é de fiscalizar a ação do governo e das entidades públicas. Necessitamos, obviamente, para isso estarmos habilitados para fazer uma fiscalização proficiente e eficaz, mas temos também um papel, o papel de legisladores. E no papel de legisladores temos que estar, naturalmente, a montante habilitados com a necessária sabedoria para podermos curar dos interesses dos nossos representados, dos nossos concidadãos, para ao cabo e ao resto curarmos do interesse público, do interesse da res pública. É essa a nossa missão, é essa a nossa função. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo contributo prestimoso que nos deu para essa nossa tarefa.
Eu é que agradeço. Muito obrigado. Ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados o interesse manifestado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu vou-me despedir do Sr. Presidente, mas vou regressar à sala porque ainda há um segundo ponto de ordem do dia para tratarmos. Muito obrigado. Senhores Deputados, retomando os nossos trabalhos, apenas para dar nota do seguinte, agendei como ponto 2 a análise de um convite para a participação do debate interparlamentar anual de Economia Europeia de Futuro, a realizar nos dias 11 e 12 de fevereiro em Bruxelas. O Senhor Presidente da Assembleia fez chegar aqui à Comissão um convite para a participação neste debate. E eu já me disponibilizei para participar no debate, mas desde já também manifesto aos Srs. Deputados que abro mão do meu lugar se alguém quiser substituir-me. Este debate, apenas para explicar aos Srs. Deputados do que é que se trata, é um debate de 2 dias, organizado pela Comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, onde eu, aliás, já estive o ano passado num debate sobre a supervisão financeira, e este ano o debate centra-se em 2 temas. Que é o emprego, no primeiro dia, no dia 11, e a crise financeira, a crise económica, no segundo dia, dia 12. O Sr. Presidente da Assembleia da República entendeu, dado que o convite foi dirigido à Comissão, mas também a outras comissões, e não de uma forma individual ao Presidente, porque aí a questão seria diferente, seria um convite pessoal, que deveria ser indicado um deputado por cada uma das comissões, portanto, um deputado da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão de Assuntos Económicos, da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Trabalho, sendo que deveria ser respeitado o equilíbrio de 2 deputados da oposição, 2 deputados do Governo. Já foram indicados deputados pelas outras comissões, um por cada uma das comissões, e eu estou disponível e interessado em participar, mas desde já abro mão, como disse, se algum dos senhores deputados quiser substituir-me, e eu, naturalmente, que estou disponível para ceder o meu lugar. Está encerrada a reunião.